another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! É, não sou o Rafael Leal, mas está começando agora mais um Finscast no formato React, um pouco mais curtinho para vocês. Eu sou o Thiago Cordeiro e hoje não estou sozinho nesse React, estou com ele, João Paulo Oliveira, um dos cardeais do Finscast. E aí, João, não me deixou sozinho nesse sábado, né? Seja bem-vindo, irmão.
Fala, Tiagão. Fala, torcida do Miami Dolphins. É bom estar de volta em casa, né? Depois de tanto tempo. Saudade de gravar aí, de falar de Miami Dolphins, conversar aí com a galera. E ainda mais quando o Miami é ativo, né? Nessa off-season aí, como o Miami tem sido. É, vamos falar um pouco aí dos acontecimentos do Miami Dolphins e vamos cair dentro aí que hoje promete.
Exatamente, como vocês puderam ver no título desse episódio, vamos falar sobre o novo contrato do Xavier Howard, agora por muito o cornerback mais bem pago da NFL e também uma curiosidade, né, com relação a dinheiro garantido, né, fully guaranteed, meu Deus do céu, quero só ver os desdobramentos. E vamos comentar também sobre a surpresa deste sábado, que é uma potencial troca envolvendo o Devante Parker, né? O nosso Devante, o Uncle Parker, o tio Parker, como eles falam. O Adam Schefter confirmou, né? Então não é brincadeira de 1º de abril, até porque estamos gravando isso no dia 2. Vamos falar dos termos desta troca. João, tudo certo? Vamos começar falando do Xavier Howard? Vamos falar daquilo que vem, né? Porque aquilo que vai, depois a gente deixa pro final. Você acompanhou, todos acompanharam que ontem poderia até ser um 1º de abril, um April Fools, como eles falam lá fora. É o terceiro movimento contratual que o Xavier Howard faz, né? Parece que todo ano ele está brigando ali. E agora ele conseguiu $50 milhões a mais no contrato dele, ou seja, agora nós temos 5 anos, $126 milhões, transformando ele em $25.300.000 por ano, o maior salário da NFL e totalmente garantido, fully guaranteed. Não estamos falando de um menino, tá? O Xavier Howard, embora tenha ficado saudável 2020 e 2021, a gente sabe que ele perde jogos, tem um joelho meio baleado. João de Deus! Meu Deus, o que está acontecendo? Eu achei que o homem merece, mas ver que é tudo garantido me deixou meio com gatilho, cara.
Cara, eu vou falar a verdade para você. Eu fui pego de surpresa com essa renovação do Xavier Howard. Eu, sinceramente, achei que ele até seria trocado no início da off-season. Eu entenderia, acharia assim, um movimento até ok da parte do front office de Miami, porque, como você disse, sofre com lesões, perde alguns jogos. Mas Miami, nessa temporada, com a chegada do Mike McDaniel e pelos movimentos que tem feito, Miami parece que vai fazer de tudo para conquistar um Super Bowl. É, Stephen Ross também já está chegando com a idade avançada. Ainda não viu o time dele sequer ganhar um jogo de playoff, que é assim, decepcionante, um cara que investe tanto na franquia. Então, como Miami pretende fazer de tudo para vencer esse ano, você vê pela troca do Tyreek Hill, trazer um dos melhores left tackle da NFL na atualidade, mas não quer vencer. E para vencer, você tem que manter aqueles melhores jogadores que você tem no seu elenco. É, o Xavier Howard, apesar dos pesares, hoje é um dos melhores, se não o melhor cornerback na NFL. E você não pode se desfazer do jogador na posição mínima, como é a posição de cornerback, sendo que você quer vencer. O dinheiro é garantido? Ou o dinheiro é garantido, ficou pesado? Realmente ficou bem pesado. Mas como o Rafa gosta de falar, o Marcão também gosta de falar, o dinheiro não é meu mesmo, então eu quero chutar porra de dinheiro aí, entendeu? E Xavier Howard, pô, o cara é um ídolo do Miami Dolphins. Fico feliz dele ficar em Miami, porque, como todos sabem, é um dos meus jogadores, é o meu jogador preferido na NFL. E Miami realmente vem para vencer essa temporada, os movimentos são agressivos. Eu gosto dessa atitude do Chris Greer, do Stephen Ross, de fazer de tudo para colocar um time com estrelas, um time decente em campo, porque as temporadas e a torcida do Miami Dolphins tem sofrido bastante ultimamente, uma expectativa, e quando chega durante a temporada, a realidade é outra.
Sem dúvida. João, aqui, ó, uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a contornar desse acordo do Xavier Howard é o seguinte: o salário dele, inicialmente, era em torno de 16 milhões, e aí a gente contratou o Byron Jones por 16,5. O Xavier Howard apagou as fotos do Dolphins, pagou tudo, acho que até cancelou a conta no Instagram, fez bico, falou que. Enfim, não aceitava, que isso era uma afronta, que nem, ele não era mais bem pago nem do time dele. Quer dizer, ele deixou claro qual era o problema, né? A NFL cada vez mais virando a MFL, né? A Money Football League, né? A gente viu o que aconteceu na semana passada ou retrasada, quando o Christian Kirk ganhou 21 milhões de dólares do Jaguars. Acabou, né? Os caras não querem mais agora só jogar. Os caras querem ser o mais bem pago ali no Pro Labore. Sabe aquele portal da transparência, JP? Que você fica olhando quanto ganha o seu colega? É mais ou menos a mesma coisa que tá acontecendo. A galera tá louca. Moral da história: teve um reajuste ano passado e agora um novo reajuste.
Realmente, no final ele acabou ganhando o que merecia. É um dos melhores da NFL, se não o melhor. E eu acho que assim, na próxima temporada, depois do que ele está recebendo aí, não vai ter briga contra o atual, mas não. Acho que agora o foco é total dentro de campo, o que é bom para ambas as partes, né?
Concordo com você, eu acho que agora a diva dá uma acalmada, até porque o fato de ser dinheiro garantido é o maior de um cornerback da história, maior salário da história. O Xavier Howard acabou de resetar o mercado, como o Marcão gosta de falar. Eu acho que era tudo que ele esperava. Não que ele não jogue para isso, né, cara? A gente sabe que ele é um game changer. A gente pode até falar um pouco da análise tática disso, né? O Miami jogou muito em single high. Na gestão Brian Flores, e muito se deve também à capacidade atlética do Xavier, do Byron Jones, né? O próprio Nick Needham, quando entra de apoio, de níquel, eu acho que taticamente a gente não perde e o cara vai estar motivado. Ele motivado é outros 500, né?
Sim, realmente. E assim, ele é um cara que ele é um líder, né, dentro dessa equipe. Jogador respeitado por todos. Você vê pelas postagens aí que os jogadores fazem, é um jogador querido dentro do vestiário. Tem um jeito dele ser líder. Jogador quieto, mas que é líder mostrando as atitudes. E é esse que é o Xavier Howard. Jogador que trabalha muito durante a off-season, por isso aí hoje é um dos melhores da NFL. Não foi draftado lá no início do draft, como geralmente acontece. Draftado no segundo round, uma peça achada pelo Chris Greer, que o Miami lapidou. E como o Chris Greer fez um excelente trabalho aí, nada mais justo do que fazer dele hoje um dos cornerbacks mais bem pago da NFL. E trabalho muito bem feito da gestão do início ao fim.
Perfeitamente, João. Quando a gente estava avaliando, né, off-season, muito se dizia que a expectativa era grande do Miami por conta de nós termos o maior cap space entre todas as equipes, né? Claro, tinha o fator Gesicki, tinha o fator Emmanuel Ogba. Passado o primeiro, a primeira quinzena, né? A liga abriu dia 15 de março, hoje é dia 2 de abril. Então, um pouco mais de 18 dias. Você acha que o Chris Greer e o front office do Miami Dolphins trabalharam melhor do que a sua expectativa? Vamos repassar aqui. A gente conseguiu, perdendo apenas Jesse Davis e o Hurts, né, que é o wide receiver. A gente já vai falar de Devante Parker, tá, pessoal? Mas a gente adicionou com a saída desses dois que tinham contrato e foram embora. A renovação do Gesicki, 10 milhões. Emmanuel Ogba, 16 milhões por ano. Teron Armstead, 15 milhões por ano. O Tyreek Hill, que vai dar uma média aí de 23, 24 milhões garantidos por ano. Esse ano, só 6 milhões na engenharia financeira de extensão do Kansas City Chiefs. Trouxemos o Ingold, trouxemos o Chase Edmonds, trouxemos o Raheem Mostert. Renovamos com uma galera, o Elon Roberts. O que você achou desses 18 dias? Tá acima, tá abaixo ou tá dentro do esperado?
Olha só, Thiagão, eu acho que até as perdas que o Miami teve foram benéficas para a equipe. Porque você perde Jesse Davis e Allen Hurts, você ganha aí no mínimo umas 30 porradas menos que o Tua vai levar, tirando 10 deles da equipe, né? Então já é bem benéfico. A Jalen Hurts passou pro Miami, né? Nunca realmente jogou. Então, assim, e os jogadores que renovaram, elas por elas. Agora, os acréscimos que Miami fez, Tyreek Hill, Perron Arthur, Chase Edmonds, Raheem Mostert, excelentes jogadores que se encaixam no sistema. E assim, Miami hoje tem peças ofensivas excelentes, uma das melhores no papel. Manteve quem realmente teve que ficar, Mike Zeke, Emmanuel Ogbas, jogadores fundamentais para a equipe. Perdeu o Will Fuller, que pô, passou para o Miami também. Então assim, teve grandes perdas, trouxe excelentes jogadores. Então hoje Miami, que foi uma equipe de 9 vitórias na última temporada, hoje Miami é uma equipe muito, mas muito mais forte do que a equipe da temporada passada.
Uma pena é que o schedule do ano passado devia ser o desse ano, né, cara? Se a gente tivesse aquele schedule mamão com açúcar, pegando Jaguars, Falcons, um monte de time lazarento, puta, esse ano a gente ia pros playoffs, né?
Olha, eu ia falar isso realmente agora. Realmente a gente ia pros playoffs e diria mais, capaz até da gente, um grande favorito para vencer a divisão. Mas como a gente não teve essa oportunidade, vamos ter a chance agora essa temporada. E realmente, a tabela esse ano é muito difícil, mas é bom, vamos ter a oportunidade de ver grandes jogos, Dolphins e Packers, Dolphins e 49ers, Dolphins e Bills, como tem todo ano, vai ser um grande jogo também. Tem grandes jogos, cara, grandes jogos. Vamos ter o reencontro do Miami Dolphins, Nick Fitzpatrick e Brian Flores. Então, assim, temporada promete muito.
Sensacional, João. Muito legal. Quer destacar mais alguma coisa em relação ao quanto o Xavier Howard soma para a equipe, né? De novo, a gente colocou no salário do Xavier Howard, sem falar no dinheiro garantido, algo em torno de 6 a 7 milhões de dólares. E ainda sobra uma graninha para trazer um center. Eu não desisti de um center, viu, João?
Então, Thiago, manter o Xavier Howard é muito importante para a equipe, principalmente no sistema defensivo e como Miami joga, né? Miami gosta, adora mandar uma blitz. Então você tem que ter os cornerbacks muito bons para segurar lá atrás do mano a mano, né? E Miami tem esses caras lá atrás. A secundária formada aí por Xavier Howard, Byron Jones e Javon Holland, pô, é uma das melhores da NFL, se não a melhor que tem hoje. Então é importante você manter o Xavier Howard aí por esse critério, veja dessa forma. Sobre o center, cara, sim, tem poucos no mercado que realmente agradam para chegar e jogar. Tem o JC Treat, mas parece pelas informações que vazaram aí, que ele não se interessou por Miami e também tem uma lesão no joelho, assim, brava, difícil, que não treina, somente joga os domingos. Miami, quando contrata esse tipo de jogador, realmente não dá certo. Então, eu vejo que o Miami vai adicionar um center, sim. Pode ser via troca, pode ser que o Miami agora tem muita pique para 2023. Tem 5 escolhas, cara. 5 escolhas. No top, no até o terceiro round, o Miami tem 5 escolhas. Então, a escolha é para cacete que o Miami tem. Então, o Miami pode ter oportunidade para o jogador que quiser com essas escolhas. Acredito que o Miami vai adicionar, sim. Talvez via draft ou talvez via troca. Mas deve vir alguém de center aí. Mas não vejo ninguém no mercado interessante. Draft difícil, apenas se subir no draft. Mas pode ter certeza que vem um center sim aí em Miami.
Para a gente passar a régua nesse assunto off-season, antes da gente ir para o caso Devante Parker, que parece que se confirmou nesses 20 minutos que a gente está gravando aqui, pouco menos, o Miami Dolphins trouxe o Terron Armstead e o Tyreek Hill. Duas referências na posição. Se cornerback é uma posição premium da liga, poucos times têm um cara muito, muito foda, e poucos times têm dois, como a gente tem, né? Que é o Byron Jones, eu, o Xavier Howard, left tackle igualmente ou até mais premium. Se o Terron Armstead tiver saudável, pode ter sido uma off-season histórica pro Miami, né?
Dá mais pelo preço que Miami trouxe, né? Assim, se ele jogar todos os jogos, o que ainda não aconteceu na carreira dele, sai por 17 milhões, se não me engano. Que para um left tackle é muito barato, muito. Então, Miami traz proteção ao Tua, traz armas para o Tua, que é o Tyreek Hill. E eu vejo assim, depende do Tua. Agora, nós fizemos tudo por você. Agora é com você. E a gente vê o salto de qualidade, né? Vimos bem, sentimos na pele todo ano o salto de qualidade que Josh Allen deu, né, no Buffalo Bills, com a chegada aí do Stephon Diggs. Agora, Miami segue o mesmo caminho, trazendo assim uma mente ofensiva que vai colaborar com o jogo dele, que é o Mike McDaniel. Traz uma peça que vai proteger muito bem ele, que vimos aí durante a temporada, que quando protegido, o Tua rendeu. Quando teve proteção, o Tua rendeu. O problema é que o cara não tinha tempo de fazer leitura e já tinha alguém no cangote dele. Aí realmente é muito complicado.
Isso que você falou é verdade. O Tua, quando a offensive line jogou decentemente, ele mandou bem, ele garantiu os jogos contra boas defesas, né? O próprio jogo do Monday Night Football desse ano, contra uma ótima defesa do Saints, o Tua foi muito bem, garantiu o jogo. A gente teve a situação acontecendo contra o 49ers em 2020, lá em Santa Clara. Nós fomos para lá e ganhamos o jogo. Vai falar que a defesa do 49ers não é boa? Nós tivemos jogo histórico do Tua vencendo Kyler Murray em Arizona contra o Cardinals.
Tivemos o jogo do Baltimore Ravens também, que o Tua entrou e foi muito bem. É aquele lance que...
Sim, entrou no intervalo, né? Grande Jacoby Brissett, nunca critiquei.
Aquele jogo, ele tinha até um highlight que eu gosto de ver sempre, que é o Tua super protegido, e o Jalen Waddle abrindo na profundidade do campo, e um excelente passe do Tua. Assim, cara, quando protegido, o garoto mostrou talento. Então, vamos proteger o garoto aí, levanta o muro, como o Rafa gosta de dizer, levanta um muro na frente do garoto e deixa o garoto passar, porque o próprio Tyreek Hill chegou falando, nunca vi, e o Teron Austin falou também, nunca vi jogador tão preciso como o Tua. E quando nós trouxemos ele de Alabama, nós falamos que a principal referência e característica do Tua era a sua precisão. Então o Miami tem que saber aproveitar isso, cara. Levanta a parede na frente do garoto, dá tempo dele fazer pelo menos uma, duas leituras e deixa o garoto jogar. Se não conseguir, não der certo, realmente, Tua, agora é com você. É como eu disse. Você, e no primeiro ano, o Thiagão, eu lembro que o Tua teve tempo, um jogo, por exemplo, contra o Kansas City Chiefs, em Miami. O Tua teve tempo no pocket, até sair do pocket, mas não tinha um recebedor aberto. O seu principal wide receiver naquele jogo era o Jaquim Grant.
Aquele jogo a gente chegou a estar liderando por mais de duas posses e acabou que tomamos uma surra no final do jogo, né? O Mahomes voltou com tudo.
Eu lembro que o Tua forçou um passe pro Mike Zeke com dois na marcação na endzone e resultou em touchdown. Só dessa forma que ele conseguia acertar um passe, porque ninguém abriu, ninguém conseguia nada. E agora ele tem Tyreek Hill, ele tem Jalen Waddle, ele tem Terrell Austin, ele tem Robert Hunt ali na linha ofensiva, ele tem agora Chase Edmonds ali no seu backfield. Então,
o próprio Ingold, né? O próprio fullback, que muitas vezes pode ser numa formação, ele pode ser o único cara no backfield, o nosso fullback, para ajudar a bloquear, né? Porque o que era o grande clamor que a gente tinha é que os nossos running backs não só não ganhavam jardas correndo, como não bloqueavam em jogadas de passe, JP.
Sim, ainda tem esse porém ainda. E assim, eu sou apaixonado por fullback. Correr com fullback para mim é excepcional, sempre falei isso. E Miami conseguiu um segundo melhor fullback da NFL hoje. Então, assim, pode ter certeza que Miami vai correr pesado. E quando o Miami consegue impor um jogo corrido, principalmente em Miami, com aquele calor, com aquela umidade, é difícil chegar no 4-4 inteiro e vencer essa equipe. Miami sempre fez isso, vencer jogos no último período devido ao cansaço da defesa adversária. Esse é um fator importante. Miami tem que saber aproveitar isso.
Tá certo, João. Agora vamos à bomba do dia, né? A gente mira um react e acerta outro. Esse Finscast tá voando, né, irmão?
É, rapaz, agora Miami continua quente no mercado, né? Ainda bem que seguramos um pouquinho pra gravar, né, Thiagão?
Nossa senhora, nem falha, eu ia tá puto, cara, se a gente gravasse uma hora mais cedo. É, nós tivemos o Adam Schefter e o Ian Rapoport confirmando agora, há cerca de 30 minutos atrás, quando a gente está gravando esse episódio na tarde do dia 2 de abril, sabadão, e dá conta de que Devante Parker vai para o New England Patriots. Devante Parker vai com um quinto round do ano que vem e volta um terceiro round do ano que vem.
Então, Thiago, vamos lá. Como alguns prós e alguns contras. De prós, eu vejo assim, que Miami, devido às movimentações, contratações, além do cap space ser ilusório, eu vejo que realmente ficou uma coisa apertada. Miami deu muito dinheiro pro Ex, Miami deu muito dinheiro pro Terra Romato, muito dinheiro pro Tyreek Hill. Então tem que ver aonde que vai cortar esse dinheiro. Devante Parker foi a bola da vez. A troca aconteceu e Miami realmente não teria como manter esse jogador. De pró, eu vejo isso. É salário que é dinheiro. Agora, os contras, para mim, vão pesar mais. Primeiro, Miami pede jogador de qualidade. É inegável que o Devante Parker é um jogador de talento. Né? Um jogador que tem muito, muita explosão, que eu acho que ele tem. O pessoal fala que ele é lento. Ele é lento, geralmente pensa no Tyreek Hill, pega o Jalen Waddle. É lento, mas quem não é? Jogador que tem envergadura, bola 50-50, ganha maioria. E é um elemento que hoje o Miami não tem assim no seu elenco. Tem Preston Williams, difícil confiar. Ele fez pouca coisa na NFL até hoje. Então o Miami perde aquele elemento de estatura. Jalen Waddle e Tyreek Hill não são esses jogadores, são jogadores mais de velocidade, mas não são jogadores de 50-50. O problema do Devante Parker na sua carreira sempre foi ficar saudável, né? Nunca conseguiu ficar saudável, mas quando se manteve saudável, mostrou a qualidade que tinha. E eu acho que o pior de tudo que Miami fez foi mandar esse jogador para dentro da própria divisão. Você vai enfrentar esse jogador aí duas vezes por ano, e Miami, nos jogos de que eles chamam lá na liga de Revenge Games, Miami geralmente sofre nesse tipo de jogo. Agora, Miami fica aí com 5 escolhas dentro dos 3 primeiros rounds aí do draft ano que vem. Eu acho que o Chris Greer tem engatilhado aí alguma contratação aí de um wide receiver, porque abriu um buraco ali agora, né? No wide receiver pelo lado de fora. Vamos ver o que Miami vai fazer. O que tem no elenco hoje, não sei se é capaz de segurar as pontas aí, não.
É, a gente sempre brinca, né? É o xadrez 3D do Chris Greer, né? Ele tá sempre pensando um pouco à frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não conhece qual é o padrão de jogo que o McDaniel vai implantar, né? O Devante Parker, como você bem descreveu, né, não é um jogador lento. Ele é um cara, um possession receiver, né? Ele é um cara que, quando está saudável, é um unconvolding da Shopee, assim, sabe? Aquele cara que pega a bola contestada, que briga em cima, briga do lado, é um bom alvo de end zone. O problema é... Ele perde, em média, quantos jogos por ano? 4, 5, com aquela hamstring maldita?
Geralmente até mais, né? Quando não é posterior, é lesão na mão, sempre lesão no pé, já teve operação aí no pé, sempre perde lesões, sempre perde jogo por lesões, e esse que é o problema dele, porque qualidade, pô, é inegável que ele é um jogador de qualidade. Mas, como a gente sempre diz aqui no Finscast, né, cara, se manter saudável e estar disponível para os jogos também é um atributo.
Na NFL, você ter talento é fundamental, mas ser saudável é vital, né?
É vital.
Né?
Você pode ter um time aí só de playmakers, mas se for tudo bichado, você não vai conseguir levar esse time a lugar nenhum. Lógico que você não vai conseguir terminar sua temporada com todos os seus playmakers, é muito difícil. Mas o Devante Parker, realmente, aí, as lesões minaram aí a grande carreira que ele poderia ter na NFL. E quando não foi isso também, teve quarterbacks ruins também. Agora eu acho que ele seria um jogador de fundamental importância nesse time do Miami Dolphins. Como você disse, você tocou num ponto importante. A gente não sabe qual é o sistema do Mike McDaniel. Tem uma entrevista dele falando que é muito importante você ter wide receivers que saibam bloquear. E Devante Parker não é esse jogador.
E não é aquele jogador que ele vai... é um cara mais preguiçosão, né?
Ele muito mal faz um feijãozinho com arroz ali.
Mas também, se os nossos guard não bloqueia, JP, você tá querendo demais o wide receiver, né?
Se os guard não bloqueiam, o wide receiver que não vai bloquear, né?
Exatamente, mas ó, o Barry Jackson, que é um dos jornalistas, um dos beat writers dos esportes da Flórida, ele fez o seguinte tweet, que eu acho que vale a pena a gente ler aqui, que é a seguinte: Tyreek Hill, Jalen Waddle e o Cedric Wilson são claramente os três primeiros da formação do McDaniel. Se eventualmente a gente tem o nosso Mike Gesicki como um slot receiver, porque, desculpa, o Gesicki só é tie-end na hora de pagar salário, tá, pessoal? Porque o Lazareto, eu acho que ele tem fobia de se alinhar na linha. Ele não consegue, ele não gosta de pôr a mão no chão. Então, já são 4 receivers. Se você está contando que um um halfback que tá ali, ou o próprio fullback. Então, assim, será que vale a pena a gente meter 6 milhões de dólares num cara que só vai jogar em caso de lesão ou formações específicas? Isso se a lesão não for do próprio Devante Parker. Eu só não acho que essa trade foi ótima. Eu acho que ela foi ok. Sabe aquela trade? Ok. Limpou 6 milhões, pegou um third round, deu um quinto round. Então, assim, agora a gente tem dois firsts e dois thirds de 2023. Tá se preparando uma hecatombe para 2023. Eu acho que o Chris Geer tá olhando para a cara do Stephen Ross falando: se o Tua não vingar, calma, calma, que eu tenho condição de subir pro first overall dessa porra, entendeu? Então, assim, além disso, tem, lógico, o Lynn Bowden Jr., tem o Sabão Cracrá lá, o Craycraft, tem o Sheffield, que os caras trouxeram agora também, tem o Preston Williams, que escolheram ele em vez do Mac Hollins, achei que foi um erro, mas enfim, o Preston Williams, que seria, se o Devante Parker é o Ekwonboldin da Shopee, o Preston Williams é o Devante Parker da Shopee, né?
E, Thiagão, te digo mais, não me surpreenderia se Miami aparecer aí com o Odell Beckham Jr. por um contrato de um aninho, ou aparecer até mesmo com o Will Fuller. Não me surpreenderia,
meu Deus,
se acontecesse uma coisa dessa aí. Porque, pelo que eu tô vendo nessas movimentações de Miami, eles estão priorizando muito jogadores com velocidade, que consigam já após a recepção. E esses jogadores são dessas características. Se acontecesse um movimento desse, com o corte do Devante Parker, não surpreenderia. Não acho que o certo isso seja esse jogador titular da equipe, apesar de ser hoje no papel. Lynn Bowden Jr. vem treinando.
E outra, nós estamos pagando 7 milhões para esse lazarento, mais do que para o Devante Parker, né?
Pois é, e sim, foi um contrato que ninguém entendeu muito bem na hora. Mas parece que ele tem a confiança aí do Mike McDaniels, vai se encaixar no sistema dele. Jogador que nós vimos em Dallas de muita velocidade, que foi usado até mesmo fazendo trick plays, né? Parece que esse ataque de Miami vai ser um ataque bem engraçadinho, hein? Pelo menos no papel eu tive isso.
Agora, o asterisco da trade é pra onde ele foi, né, cara? Não vem um sentimento de Wells Welker, sabe? Aqueles de puta que pariu, pronto, agora vai rumo a Canton, rumo ao Hall da Fama pro Devante Parker.
Realmente, agora parece que qualquer jogador que a gente envia pro Pacers já fica com esse sentimento que o jogador já é um All-Pro, né? É complicado.
Rindo, mas é de desespero.
Pois é, eu não daria armas pro Mac Jones. Vai ajudar muito ele. O Mac Jones é um jogador que tem uma precisão muito boa, principalmente em passes curtos. E a melhor rota que eu vejo o Devante Parker correndo é uma rota slant. Ele é muito bom nessa rota slant. E é um dos principais passes, assim, que o Mac Jones tem. Então, acho que é um encaixe perfeito pro jogador. E pro New England Patriots, nem é uma troca que saiu muito cara, né? Terceiro round do ano que vem, aceitável.
Exatamente. Esse terceiro round do ano que vem vai valer mais quando chegar o ano que vem, né? Hoje, basicamente, a gente deu um dump, né? Uma redução de 6 milhões no nosso salário. Acho que foi para acomodar justamente esse ano um aqui do próprio... Do próprio Xavier Howard, né? Lembrando que a assinatura do Terron Armstead, a estrutura salarial do contrato dele também foi muito boa para esse ano, só tem 1,5 milhão de base salary, o restante é de assinatura, né? Então não conta para o salary cap. A mesma coisa o Tyreek Hill ganhou uma bolada, mas foi uma bolada de singing bônus, não foi de salário. O base salarial dele ainda é o mesmo do Kansas City para esse ano, 6 milhões. A gente, então, de salário, trocou Devante Parker por Tyreek Hill, acho que foi um upgrade. Ganhamos um third round, que não é desse ano, seria muito bem-vindo porque a gente está meio curto, mas pro ano que vem, se o foco é ver o que está faltando esse ano para garimpar pro ano que vem, acho que o caminho é esse. Lembrando, esse contrato do Xavier Howard é um contrato fully guaranteed, né? Algo que não era muito comum na NFL e a gente está vendo se tornar comum. O primeiro jogador full guaranteed que eu me lembro é o Kirk Cousins, que eu lembro era 90 milhões em 3 anos. Agora veio o Deshaun Watson, 250 paus por 5 anos. E agora veio o menino, 125 conto, 5 anos.
Pois é, cara. Vem esse contrato aí. Chris Greer apareceu nessa temporada aí, aquela criança que fala pro pai, me dá mesada aí, o pai de muito agrado, pega e solta aquela, abre a carteira pro filho e fala assim, toma, gasta o que você quiser aí. E Chris Greer, diferente das últimas temporadas, resolveu gastar o dinheiro, né? Antigamente, nas últimas temporadas, aí, vamos ser agressivo. Aí dava um contratinho de 10 milhões pro Will Fuller. Aí, nessa temporada, realmente ele foi agressivo, né?
Até porque tá trabalhando para sustentar no emprego, né? A última chance dele, sem dúvida nenhuma. Você contou essa história do pai e da mesada, eu lembro que uma vez eu fiquei bravo que meus pais estavam casados, porque meu amigo que tinha os pais divorciados, o pai pagava tudo pro moleque quando encontrava no final de semana e eu não conseguia entender por quê. Criança é foda, viu? Bom, enfim, coisas da vida, é isso. Nosso react vai ficando por aqui. João Paulo Oliveira, quem quiser te seguir lá no Twitter, como é que é o seu arroba?
João Paulo Oliveira, _26. Segue lá, galera.
João Paulo Oliveira, _26.
É isso aí.
Valeu, irmão. Mais alguma consideração? Foi um prazer dividir bancada com você, irmão.
Tiagão, prazer todo meu. Cara, é sempre bom estar de volta, falar de Miami Dolphins. Galera sabe aí quanto eu gosto aí. É difícil, né, conciliar o tempo e conseguir gravar. Mas hoje aí, quando vocês falaram que tinha oportunidade de gravar, eu, de folga, hoje prontamente me prontifiquei para gravar aqui. Quando eu tiver a oportunidade, você pode ter certeza que eu vou fazer parte aqui com vocês. Porque é como eu sempre falo aqui, cara, é a família Miami Dolphins, é a nossa torcida se abraçando, se unindo. E cada dia mais essa torcida vem crescendo aqui no Brasil, que é muito bom. E, inclusive, Miami liderando as vendas de ingresso para a temporada. A de Rock Stage vai ferver, meu amigo, essa temporada aí. O pau vai quebrar em Miami esse ano lá, hein?
Tá certo, esse foi o nosso João Paulo. Não deixa de seguir a gente nas redes ditas sociais, @BRDolphins lá no Twitter, @MiamiDolphins.br lá no Instagram. Rafael Leal e Marcão Vieira voltam no próximo Finscast. Hoje foi um react, era pra ser mais curtinho, mas o João é bom demais de papo, eu não consigo encerrar antes. Eu sou o Thiago, vou ficando por aqui. Valeu, gente. A qualquer momento, Chris Greer, deixa pelo menos o domingo de livre. Posso descansar o final de semana? Abraço, gente. Fins up!